Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá, amigos, muito bom dia. Entramos em dezembro, já estamos nos aproximando aí do final do ano de 2024 e o Central Manhã continua com você para mantê-lo bem informado. Continue conosco e vamos começar o nosso programa com os destaques de hoje. Bom dia, Jalber Pereira.
Pois é, Alberto, bom dia. Bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. Olha, motorista fura a barreira da SMTT e atropela a gente.
Quatro maranhenses morrem em acidente no estado de Goiás.
E governo anuncia a construção de 22 aeroportos regionais.
Dezembro abre com votação da regulamentação da inteligência artificial no país. A votação deve acontecer nesta terça-feira.
Ministra Carmen Lúcia pede informações da ALEMA
ALEMA é a Assembleia Legislativa do Maranhão.
Assembleia Legislativa do Maranhão antes de decidir sobre pedido contra a eleição de Iracema.
Casamento de Flávio Dino repercute bastante em vários jornais do país.
E uma grande novidade para quem mora na região da Cidade Operária e Cidade Olímpica em São Luís.
Essa você precisa ficar atento, aguardar um pouquinho que nós vamos revelar para você.
Tudo isso e muito mais você vai acompanhar a partir de agora no seu Central Manhã desta segunda-feira, hoje 2 de dezembro de 2024, e você é o nosso convidado.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
É o Central Manhã que já está na sua tela e temos muitos assuntos, como sempre, para discutir juntamente com você, que está sempre acompanhando o nosso programa aqui na sua rádio, aqui na sua televisão, aqui no canal Central de Notícias Brasil. É o momento de você se manter bem informado, atualizado, né, dos principais acontecimentos. Lembrando que nós temos também todo dia, o dia inteiro, de atualização do nosso portal, que é o Central de Notícias Brasil.com. Lá você se informa, basta botar no Google também, Central de Notícias Brasil, você vem direto para o nosso portal e lá você vai acompanhando, porque nós temos muitos repórteres, são muitos colaboradores espalhados por todas as regiões do Maranhão, repórteres em Brasília, só em Brasília são quatro, né? Jalber Pereira, tem lá o nosso amigo Adilson Souza, o Nildo Costa, o Paulo Otarão, o Genésio Araújo Júnior com seus comentários, e a gente vai procurando, né, tendo aqueles nossos colaboradores em todas as emissoras de rádios parceiras, que também vão nos mandando as informações. É por isso que a gente consegue ficar bem informado por aqui e tenta transmitir um resumo para você nessa hora de Central Manhã. Nós vamos começar com a informação a respeito de um motorista que resolveu furar uma barreira da SMTT, da Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte. E ele acabou atropelando o próprio agente. Conte pra gente, Jalber Pereira.
Pois é, Alberto, esse caso foi registrado ontem, onde esse agente da Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte da capital maranhense, ele foi atropelado quando desempenhava suas próprias funções lá no bairro Coafuma, na capital maranhense, uma obra promovida pela Prefeitura Municipal de São Luís. O atropelamento ocorreu nas primeiras horas do dia e há suspeitas de que o motorista responsável estava sob efeito de bebidas alcoólicas no momento do acidente. Inclusive, ele foi preso, foi levado lá, foi feita a comprovação que estava realmente com sob efeito do álcool e foi autuado em flagrante. Agora vai ter que pagar uma multa de mais de R$3.000 e ainda vai responder criminalmente.
O uso de bebida alcoólica e direção, como já diz na propaganda, jovem, não combinam. Né? Se você sai para ingerir bebida alcoólica, aí você convida alguém para dirigir para você, alguém que não bebe, de preferência, para não acontecer um fato como esse. E aí as implicações dessa bebida vai demorar um pouquinho mais do que um dia, de costume, né, Jovem
Pereira? Para quem está acompanhando aqui a imagem, Humberto, o carro da SMTT estava no local, sinalizando a obra, e o agente estava do lado, não estava dentro do veículo. Então, ele veio em alta velocidade, o carro aqui...
Possivelmente estava sinalizando, pois é, né, para as pessoas, como eles ficam geralmente sinalizando, ó, passe por esse lado aqui está mais seguro, nós estamos realizando uma obra aqui em frente. Se você anda com cuidado, de olhos abertos, já você vai perceber que ali existe um local, geralmente tem alguns veículos um pouco mais lento naquela região, e aí você já vai prestando atenção para evitar que isso ocorra. Mas aí o cidadão estava totalmente desatento pelo que vemos nas imagens e acaba acontecendo.
Agora, é claro, Humberto, que é problema como esse. É uma atitude que precisa ser, devidamente evitada, mas também, se você, não estou aqui defendendo o condutor, tá errado, com certeza, mas se você passar por alguns locais da capital maranhense, as obras da prefeitura, sinalização, são muito poucas. Às vezes deixam para sinalizar bem encostadinho, né?
Já assim, em cima.
Não é, local, não é assim, tem que sinalizar antes. Outra coisa também que é muito perigosa é quando tem um acidente de trânsito, eles também colocam, as pessoas sinalizam muito perto, e além disso ainda tem aqueles curiosos que vão passar, ao invés de passar e ir embora, param justamente para ver o que foi que aconteceu, quando pode causar novos acidentes. Então é preciso também que a prefeitura fique atenta para essas situações. E outra coisa, essas obras que acontecem na prefeitura, você já viu alguma campanha para orientar, alguma coisa dessa natureza? Não tem, eu nunca vi. Então não estou aqui para defender o motorista infrator, mas é uma responsabilidade também da prefeitura. Toda vez que vai se realizar uma obra, um grande exemplo disso é a SEMA, a Equatorial, você sabe, toda vez que a Equatorial vai resolver um problema, dificilmente...
Vai subir num poste e já avisa.
Os cones, pois numa certa mas distância. Aquilo que você mesmo fala, a prefeitura de São Luís não gosta de avisar ninguém, não gosta de propaganda, enfim, tem situações que é preciso realmente o gestor público assumir as responsabilidades.
Olha, nós temos essa notícia triste de 4 maranhenses, segundo informações policiais, morreram num acidente no estado de Goiás. As vítimas são pai, mãe, filho e netos. Eles foram identificados como Raimundo Francês de Carvalho, de 85 anos de idade, o pai, Dona Rosalina Moura de Carvalho, de 84 anos, a mãe, o seu Raimundo Francês de Carvalho, filho, de 61 anos, o filho, e o Faírisson dos Santos Carvalho, de 40 anos de idade, o neto aí do seu Raimundo Francês. A Polícia Rodoviária Federal informou que o veículo Honda City, onde a família estava, invadiu a pista contrária e bateu de frente com uma caminhonete que seguia no sentido contrário. A família morreu ainda no local do acidente. Aí uma colisão frontal, assim, na contramão, é muito difícil de acabar de não ter vítima fatal, né?
Inclusive é um dos acidentes mais perigosos, segundo o Código de Trânsito Brasileiro, são acidentes justamente frontais, porque bate, Humberto, não tem, né? Dificilmente, como você falou, não tem como, às vezes se torna inevitável. Agora, o que chama atenção é o seguinte, ou em alta velocidade, que não deu tempo de trazer, ou então ultrapassagens. Existem também umas armadilhas em algumas rodovias, que são aquelas ondulações. Às vezes você pega uma certa velocidade, quando chega, principalmente nas descidas, tem aquelas ondulações, se o motorista não for esperto, ele acaba perdendo o controle do veículo e invade a contramão de direção. Não sei se foi isso que aconteceu, pelo menos o relato da polícia não descreve claramente se essas causas, só diz que o veículo entrou na contramão, mas é preciso que seja verificada para saber direitinho o que foi que aconteceu.
E a assessoria de comunicação da deputada Daniela confirmou que a parlamentar esteve envolvida em um acidente de trânsito enquanto se deslocava aí da cidade de Presidente Dutra para o município de Caxias. O acidente aconteceu a cerca de 25 quilômetros, que fica ali no povoado Baú, pertencente já ao município de Caxias. Além da deputada, estavam no veículo motorista e duas assessoras da deputada. Felizmente, todos os ocupantes estão bem e não sofreram ferimentos. Foi uma nota divulgada aí pela secretaria, aliás, pela assessoria de comunicação da deputada, destacando que os airbags do veículo foram acionados e todos os passageiros estavam usando cinto de segurança no momento do acidente. O veículo foi conduzido, estava sendo conduzido dentro dos limites de velocidade permitido, respeitando todas as normas de trânsito. No momento do acidente, estava chovendo, diz o comunicado da assessoria da deputada Daniela. Felizmente, tudo funcionou, apesar da ali talvez uma baixa visibilidade por causa da chuva, acabou acontecendo esse acidente, mas os airbags do veículo funcionaram e não houve nenhuma vítima fatal, nem
ferimentos graves. Para você ver, Humberto, o quanto é importante o uso do cinto de segurança. Você lembra daquele acidente que aconteceu na estrada de Barreirinhas, que vitimou de forma fatal o deputado federal naquela oportunidade, Luciano Moreira, você lembra? Houve um capotamento, com a exceção do parlamentar, todos os outros usavam o cinto de segurança. Ele, que não estava usando no momento, acabou falecendo. Então, essa é a importância de que sempre as autoridades de trânsito orientam. Mesmo que seja um trajeto pequeno, não deixe de usar o cinto de segurança, porque numa situação dessa, não há dúvidas que foi o fator primordial para que todos estejam vivos nesse momento.
E nesse final de ano, nós estamos observando nas ruas de São Luís e em várias cidades, muitas blitz sendo realizadas, né? Inúmeras irregularidades, inclusive moto apreendida durante blitz em São Luís, o condutor não tinha habilitação. Vamos conferir nesse vídeo?
Sem farol.
Ela teve uma olhadazinha à frente, tá toda empenada.
Sem retrovisor.
Quando eu comprei ela, ela já tava desse jeito.
Sem a placa.
Porque o dono da moto.
Quem tava conduzindo o veículo?
Ele.
Sem habilitado? Então deixa eu ver se eu entendi. Tá sem habilitação, uma moto sem retrovisor, sem placa, sem farol. E a culpa é da Polícia Militar?
Não, a gente não tá pedindo ajuda, que a culpa é de vocês.
Escuta, o que é que a gente tem que fazer aqui? Nós compreendemos, eu quero que você compreenda. E o seu veículo não tem condições de rodar. E nem você é habilitado. E é por isso que o seu veículo vai ser removido do baixo do trânsito. Sem farol.
Já, Bebereiro, o que que tinha nessa moto?
Tá igual o veículo da música do Falcão.
Pois é, eu fiquei prestando atenção aí na tranquilidade do policial, que ele quase que implorou. Só, infelizmente, nós vamos ter que recolher o seu veículo, porque não tem as mínimas condições de funcionamento. Você não pode dirigir, você não tem habilitação.
Às vezes,
não tem farol, não tem placa, não tem nada.
Até entendi, porque o policial também é gente, é um trabalhador. Às vezes,
Sim.
Às vezes eu imagino o quanto é difícil para uma pessoa que é lutadora, entendeu? Tem que, às vezes, apreender um veículo que sabe que a situação daquele cidadão, financeiramente, pode ser igual a dele, porque os policiais também não são ricos. Pelo que eu entendi ali, às vezes o cara diz assim, poxa, talvez é o único bem que o cidadão tem, só que, infelizmente, não tem condições de rodar. O que muita gente acha que a polícia persegue, entendeu? Mas se está irregular... Isso é irregular, eles estão fazendo o trabalho deles. Se você andar regular, se você andar certinho, você não vai dar margem para os outros interromper sua viagem.
Agora que a gente tem que chamar a atenção é para essa galera aí que gosta de andar levantando, empinando moto, retirando o cano de descarga, botando não sei o que no cano de descarga para andar fazendo barulho no meio da rua. É que ao menos 258 motos já foram apreendidas no Maranhão somente nesse ano em operações contra motociclistas que ficam e que empinavam motos em via pública. A manobra, conhecida como grau, é considerada infração gravíssima e traz riscos a pedestres e a motoristas. Tem muita acontecendo.
Eu já vi em avenidas bem movimentadas da região da cidade operar cidadão no trânsito empinando moto.
Pois é, e somente este ano também foram registrados vários acidentes, várias prisões e ao menos uma pessoa morreu por empinar moto em via pública, o que provocou ações por parte do Ministério Público do Maranhão, secretarias municipais de trânsito, além das polícias civil e militar. Cuidado, você aí que não tem muita coisa importante para fazer na vida e vai fazer barulho no meio da rua ou vai tentar se mostrar de forma indecorosa, né? Imprópria. Delegado mostra como criminosos preparam moto para cometer assaltos aqui no estado do Maranhão. Vamos conferir esse vídeo.
está praticando sempre assalto aqui, esperando outros mototáxis aqui em Palmeirândia. Então deparamos com esta belezura, né? Averiguado pelo agente de quem é, de quem não era, ninguém sabia dizer de quem era essa matraca. Resultado, resolvemos trazer, né, para a delegacia, para a averiguação. E não tinha chave, não funcionava a chave, nem nada. Aí descobrimos o seguinte, veja como é prático. Falar, conta aí, não, conta aí. Então o ladrão assaltou aqui, né? Não vai ter trabalho, ele tá ligando com chave. Vai fazer isso, imagina. Entendeu? Mais uma vez. Mais uma vez. Me liga. Olha lá aqui pra frente, ó. Mais uma vez.
Olha, veja só a criatividade dos bandidos para poder fugir, não ter tempo de precisar dar na partida e tal, para fugir do... Mas tem alguns que têm se dado mal. Nós temos visto aí alguns assaltantes, algumas pessoas que tentam assaltar, Jalve Pereira, e acaba esse final de semana, eu estava vendo uns vídeos de assaltantes se dando mal, e é muito engraçado. A gente, eu costumo só rir dessas coisas, né? Quando eu vejo um cidadão que às vezes planejou tudo pensando que ia dar tudo certo e acaba dando tudo errado. Mas aqui no estado do Maranhão foi criada agora uma escola, né? Um instituto, né? Uma forma de agora preparar os policiais justamente para entender, verificar, usar de inteligência, né? Para poder contrapor ao crime. E aí, tenham cuidado, porque quando você está fazendo as suas astúcias, tem a polícia também que está estudando agora, as formas para descobrir.
Agora, eles, né, são muito inteligentes, Roberto. Agora, uma pena que essa inteligência não é usada para o bem, é usada para o mal.
Pois
porque
é.
Inteligentes eles são demais.
Vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo, eu tenho uma novidade para quem mora na região da Cidade Olímpica, da Cidade Operária, em toda essa região aqui, da região metropolitana de São Luís.
Estamos apresentando Central Manhã.
Bem-vindo ao coração pulsante da nossa economia. No litoral do Maranhão, uma imensa engrenagem de progresso e desenvolvimento está em plena operação. O Porto do Itaqui, com sua infraestrutura moderna e tecnologia avançada, é o quarto maior porto público do Brasil e ocupa o segundo lugar em gestão portuária. O complexo portuário do Itaqui também é o mais estratégico do Brasil, pela proximidade com a Europa, o Canal do Panamá e os Estados Unidos. Dia e noite, o porto nunca para. A operação é incessante, garantindo que a soja chegue ao seu destino final, com a rapidez e a eficiência que o mercado global exige. Este é o Maranhão que propulsiona a economia e constrói um futuro melhor dia a dia. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.